Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
Convocado pelo Papa Francisco e com o tema Eu Estou Contigo Todos os Dias, Mateus capítulo 28, versículo 20, o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos é celebrado neste dia 25 de julho. E o programa Voz da Diocese recebeu a coordenadora estadual da Pastoral da Pessoa Idosa no Regional Sul 1, Sandra Regina, para uma entrevista sobre essa iniciativa incentivada pelo Sumo Pontífice e os desafios dos avós e dos idosos nesses tempos de pandemia. Acompanhe conosco. Quais as ações propostas para a primeira jornada e Dia Mundial dos Avós e dos Idosos nas paróquias e comunidades?
São várias as ações propostas, porém vale ressaltar primeiramente a preocupação do Papa, juntamente com o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, com as pessoas idosas que vêm sofrendo absurdamente nesse momento de pandemia com o isolamento social. E nesse sentido, em comunhão com o Papa, a proposta para o dia 25 é celebrar na liturgia o Dia Mundial dos Avós com júbilo, e que os avós e idosos sejam valorizados nas reflexões, né? Ainda para as missas, foi solicitado que a comunidade se mobilizasse para estar levando algum idoso ou avô para participar, ou que estivesse orientando para acompanhar pelos meios de comunicação para receber a indulgência plenária. Também foi proposto aos jovens da comunidade que estivessem com seu avô na celebração ou que estivessem indo visitar seu avô ou alguém idoso conhecido. Os líderes da pastoral da pessoa idosa também foram orientados a fazer uma ou mais visitas à pessoa idosa, seguindo as orientações de segurança, né? E as paróquias também estão se mobilizando para a entrega da oração que o Papa Francisco escreveu para esse dia, né? Que seja entregue aos avós e idosos que estiverem presentes na celebração e, posteriormente, que chegue até aquele que não pode estar, né? Que não pôde estar participando na missa, né? Está acontecendo também lives, né, em parceria da CNBB, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral Familiar e Pastoral da Juventude, também em preparação aí ao Dia Mundial da Pessoa Idosa. Essas são algumas ações, dentre outras, como teatro, vídeos, que vão acontecer em algumas paróquias e comunidades.
Nesses tempos de pandemia, quais os principais desafios e ações para acolher as pessoas idosas?
Neste momento de pandemia, onde todo cuidado é pouco, o maior desafio, acredito ser chegar a todas as pessoas idosas que estão precisando dos afetos e a ternura de Deus. Muitas estão reclusas, né, pelo cuidado da família ou até mesmo pelo abandono, e fica difícil o contato. Então, conscientizar a família, né, os vizinhos, a comunidade, que uma ligação, uma carta, um bom dia do portão de uma pessoa idosa pode salvar uma vida, é um desafio grande. E se tomarmos essa atitude, vou estar colaborando para livrá-la da depressão, do isolamento, da angústia, da ansiedade, da doença, né? Então, a dor do meu próximo deve me levar à ação. E foi nesse sentido que a pastoral da pessoa idosa lançou a campanha Ligue para uma Pessoa Idosa, desde o início da pandemia, onde todos os líderes foram orientados a ligar para as pessoas idosas que acompanham, para que a mesma não se sinta só. E a partir daí veio a ação, o auxílio, na compra de remédios, na ida ao supermercado, na oferta de máscaras e produtos de higiene, conseguidos através de doações das redes de apoio. E a campanha Ligue para uma Pessoa Idosa deu tão certo que acabou por se estender à comunidade. Todos foram convidados a participar e orientados a ligar para as pessoas idosas vizinhas, aquelas que conhecem e que estão precisando de atenção. Acolher é o melhor remédio. Aqueles idosos que não têm telefone, os líderes estão indo até o portão, levando alegria, orientação e acolhimento. São ações práticas, necessárias e que o momento permite. Então vale a pena. Ligue para uma pessoa idosa você também.
O programa Voz da Diocese conversa agora com Fábio e Simone Santana, casal coordenador diocesano do ECC, que nos apresenta três importantes assuntos sobre o encontro de casais com Cristo para todos os casais da Diocese de Santo André. Acompanhe!
Olá, a paz de Cristo. Aqui quem fala é o Fábio.
E a Simone. Estamos como casal diocesano do ECC, o Encontro de Casais com Cristo, na Diocese de Santo André. Hoje, nós vamos apresentar para vocês, ouvintes, três assuntos muito importantes.
O primeiro assunto foi a realização do 18º Congresso do ECC, da região sul. Este ano, devido à pandemia, foi realizado virtualmente, o que não mudou em nada a espiritualidade do congresso. Este congresso teve início no ano passado, com a peregrinação da réplica da Catedral de Maringá, cidade que sediou o congresso, com a padroeira Nossa Senhora da Glória. A capelinha percorreu todas as cidades de nossa diocese, em todas as paróquias onde o ECC está atuante, com início na paróquia São Sebastião, em Rio Grande da Serra, e encerrando a peregrinação na semana do congresso, na paróquia São Benedito, em São Bernardo do Campo, setor Anchieta. Neste mês, tivemos ainda o Dia Nacional do ECC, que será sempre dia 10 de julho. Foi instituído por Dom Adair, diretor eclesiástico nacional do ECC. A data escolhida, simbolicamente, por ter sido a data do primeiro encontro de casais com Cristo, idealizado pelo padre Afonso Pastore há 51 anos atrás, e iremos comemorá-lo nacionalmente todos os anos.
Nesse Dia Nacional do ECC, foi apresentado em nossas paróquias o brasão oficial do ECC, que tem a sua simbologia alicerçada na vida do casal católico, na vida em Cristo e na Igreja. Falando sobre o brasão, ele é composto pelas alianças, que são a representação do homem e da mulher, que constituem em si um consórcio íntimo que leva ao bem dos cônjuges e seus deveres matrimoniais para com a família, nossa Igreja doméstica. O brasão tem as cores azul, vermelho e branco, onde o vermelho sempre associado ao amor e à doação. O branco está sempre associado à solidariedade, à busca do ser melhor. Bem como o azul, associado à nobreza e o sacrifício por algo justo e bom.
A cruz, que tem em seus braços outras cruzes, que representam o pacto matrimonial, ordenado ao bem dos cônjuges. E a geração e educação dos filhos, e as propriedades essenciais do matrimônio, a unidade e a indissolubilidade. No mistério do sacrifício da cruz, o casal encontra a força da graça divina para levar adiante a fidelidade a este estado de vida, através da santificação a dois.
Temos também a flor de lis, símbolo de honra, pureza, generosidade e perfeição. Mostra-nos o quão é belo o matrimônio. A flor de lis é heraldicamente uma representação de Maria Santíssima, que além de Mãe de Deus, foi dedicada esposa de São José.
Além de informá-los sobre estes assuntos, gostaríamos de convidá-los a participar do Encontro de Casais com Cristo. Se você ainda não teve esta oportunidade, procure sua paróquia, junto ao seu pároco, informações para viver esta experiência. Estamos ansiosos para acolhê-los em um de nossos Encontros de Casais com Cristo, que temos em nossa diocese. Venha ter conosco um Encontro de Casal com Cristo. Abraços e até breve.
Abençoa, Senhor, a minha também.
Dom Pedro na Missa de Nossa Senhora do Carmo. Maria, modelo de escuta e prática da Palavra de Deus. Exaltando a Mãe de Deus como modelo de inspiração para os cristãos, de quem medita a Palavra e a coloca em prática, o Bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, celebrou na tarde de sexta-feira, 16 de julho, a Santa Missa em honra a Nossa Senhora do Carmo, na Catedral Diocesana, no centro da cidade andrense.
Jesus diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática se tornam seus verdadeiros parentes. Nisso não tem nenhum descrédito a Maria, porque ela é a primeira que ouviu e praticou a palavra. No fundo, podemos até deduzir que Jesus diz que quem ouve a palavra de Deus e pratica se torna um verdadeiro parente dele, como Maria o é. Porque ela é exemplar em ouvir a palavra, meditar a palavra, colocá-la em prática. Parece algo tão simples, mas isto é essencial na vida de todo cristão, de toda cristã. Esse gesto de ouvir, meditar, ruminar a palavra, transforma o nosso coração. A palavra de Deus na Bíblia aparece no início. Deus foi criando o mundo com a sua palavra. Faça-se a luz, disse Deus. E a luz foi feita, e assim por diante. Então, com a palavra de Deus que nós ouvimos e meditamos, Ele vai recriando em nós uma nova criatura, desligada do pecado e ligada no amor, na graça redentora que Ele nos traz em Jesus Cristo. Portanto, esta celebração nos recorda Maria, aquela que é bem-aventurada porque acreditou. A primeira pessoa na Bíblia que louva Maria é sua prima Isabel. Movida pelo Espírito Santo, diz a Escritura, o Evangelho, ela exclamou, né? Bem-aventurada você que acreditou. A fé na palavra de Deus. Você medita a palavra de Deus? Quanto tempo nós gastamos ouvindo, vendo tantas coisas na nossa época? E principalmente com essa pandemia, nós temos que usar muito a tecnologia, os meios de comunicação social. E muitas vezes podemos até acabar esquecendo de ouvir a palavra de Deus, meditá-la, rezar esta palavra, que tem força de nos recriar, nos transformar. Essa é a grande lição que Jesus nos dá e que Maria serve de exemplo.
Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.